era verdadeiro. O teu era pirata. O meu amor era ouro. O teu não passava de um pedaço de lata.
Começa mais um Beercast, onde cerveja é o tema principal. E esse som, não se engane, é da Amazônia. Meu nome é Gustavo Passe e dizem que pipioca é o remédio, então eu vou tomar a minha dose.
Meu nome é Anselmo e olha, me dá um medo danado tomar uma cerveja que tem piroca no nome.
É pipioca, porra, não é piroca.
Meu nome é Renato e como diria a Mauri Júnior,
vou tomar pipioca!
Aqui é o Rico Japa e vamos tomar uma cerveja da floresta.
A cerveja de hoje que o Ricardo trouxe pra gente é a Priprioca da Amazon Beer, que fica no Belém do Pará.
Isso aí.
Ricardo, qual que vai ser a trilha sonora desse programa de hoje?
Pra essa cerveja eu vou escolher Gabi Amaranto em Is My Love.
Solta o Tecnobrega, Renato!
Meu amor era verdadeiro, o teu é.
Um, dois, três, brindando.
Brindando.
Brindando. Meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata.
Uma cerveja de cor marrom, escura, translúcida, com uma espuma levemente cremosa, não tão constante, mas que persistiu pelos 5 minutos que ela tá aqui no nosso copo.
Cara, uma cerveja com gosto de... Cara, tem muito gosto de madeira isso aqui.
Cara, é sim. Essa é uma verdadeira cerveja da floresta, cara, porque eu sinto aqui claramente o aroma de serragem, né? E olha, sabe que aroma que eu sinto? Sabe quando você chega na casa de praia que tá fechada há meses e você abre o guarda-roupa da casa de praia pra guardar as coisas? Guarda-roupa de madeira. É esse o cheiro que vem da cerveja.
Sabe o
guarda-roupa embolorado.
Não, não é só da floresta, né, cara? É a cerveja do madeireiro,
isso,
né, cara?
Isso, isso.
Cara, olha como é importante o cheiro. Te remete a algumas coisas legais. Esse cheiro é quando eu ia com meu pai no Pega e Faça, cara. Naquela parte de madeira que eles cortavam madeira, tinha esse cheiro, cara.
Esse cheiro. Ó, oh, mas isso é interessante, cara. Eu não sei. Espero que seja da Pripioca, né?
Meados agora de 2012, a cervejaria Amazon Beer passou por uma reformulação do seu quadro fabril aí, né? E agora no início do ano a programação deles, acho que já deve ter se iniciado, era começar a exportar para América do Norte, Ásia e Europa também. Então a ideia deles era começar a expandir os negócios aí e mostrar o sabor das cervejas brasileiras, das personalidades brasileiras para fora do Brasil.
E tem uma série de cervejas especiais, todas têm um toque de um produto amazônico. Isso é interessante, né? Porque a gente pode voltar a discutir aquela história da escola brasileira de cerveja. Se existe uma escola brasileira de cerveja, a exemplo da belga, da inglesa, da alemã, da americana. Então, essa escola de cerveja brasileira tem que ter alguma coisa do Brasil. E nada melhor do que a Amazônia para que possa representar esse estilo.
O que, que é priprioca, bicho?
Priprioca é uma erva aromática de Belém. Existe até um produto da Natura que tem esse aroma. Eu particularmente não conheço, mas deve ter cheiro de madeira, porque tem muito cheiro de madeira essa cerveja, né, cara?
Ricardo, você comentou aí que é de priprioca. Tem de açaí também lá ou não?
Tem uma stout de açaí, que aliás é bem melhor que essa cerveja, cara.
Será que a de açaí tem aroma de banana?
Não, tem aroma de açaí, né?
É, que açaí vai com banana, tá vendo? Você nunca comeu açaí?
Nossa!
Vai com morango, vai com maçã ou qualquer porra que você quiser colocar lá dentro.
Isso aí é só porque o Gustavo um dia já frequentou academia e era daqueles marombadinhos que tomava açaí com banana, cara, e granola.
Na batida do eletro, nessa onda que eu vou, chegou velocidade aqui no Mega, meu amor. Essa onda é desviada.
Parece que eles têm um bar, né, também, instalado na Estação das Docas lá, que é um centro gastronômico, alguma coisa do tipo, né?
É isso aí, eles têm um bar lá que é bem famoso, tem inclusive algumas avaliações do pessoal lá no site. Parece que é um negócio interessante, mas Essa cerveja aqui não é lá essas coisas, né?
Não, eu achei uma cerveja interessante, cara. Mas eu acho que ela tem essa pripioca, que eu nunca tinha ouvido falar. Ela é muito marcante, né? E ela fica grudada na língua. Você fica com gosto de madeira na boca. Uhum. Até o final da cerveja. Ela é refrescante, dá pra beber. Mas...
mas eu acho que ela não tem muito sabor, assim. Ela tem bastante aroma, mas não tem muito sabor. Não dá pra você... porque o estilo dessa cerveja, ela é uma Irish Ale, uma Red Ale, que é um estilo tipicamente irlandês, cujo principal representante aqui no Brasil é aquela Murphy's Irish Red 330ml, que se vende no mercado e é importada pela Heineken. Eu não sei, eu não sinto muito sabor nela. Ela tem um aroma bastante forte, deve ser de priprioca, porque que pode ser traduzido por serragem ou por madeira, mas sabor mesmo eu acho ela bem discreta.
A pripioca é uma raiz, né, típica lá da região, que na verdade, diz até no rótulo aqui, ó, que surpreende por seu misterioso aroma amadeirado. Ah, mas, então, cara, que... é muito, né? Não é misterioso. Tá na cara o que que é, né?
Cara, tem um negócio engraçado. Engraçado não, né? Uma reação adversa aqui, né? Pode ser prejudicial para mulheres grávidas, cara, acredita?
Não, se ela já tiver grávida, não.
Ah, não tem muito problema.
Se ela tiver grávida, é que ela já usou a priprioca.
O Tranelli diz que essa daqui é o cerveja do bolo da Amazon Beer.
É?
O estilo mais aproximado dela, ele diz que é uma Viena Beer.
Uma Viena Beer?
Vai malte Viena aí. Talvez vai, mas eu acho que o problema é que a priprioca cobre tudo, né?
É.
Você disse que não sente. Eu sinto o sabor da madeira na cerveja.
Sente o sabor?
Eu sinto.
Sim,
só,
cara.
É, eu sinto. Não.
Sabor também.
É, eu acho que tá impregnado também no malte, no sabor dela, a especiaria que foi. Pode chamar de especiaria?
É uma erva aromática.
Uma raiz, né, cara?
Uma raiz, é aromática.
É, bom, uma especiaria. A gente pode dizer que pripioca é uma especiaria porque a definição de especiaria é o que se designa como diversos produtos de origem vegetal, flor, fruto, semente, casca, caule, raiz, de aroma e sabor acentuado. Isso deve-se à presença de óleos essenciais. O seu uso distingue-se das ervas aromáticas, dos quais são utilizadas principalmente as folhas. Então, eu acho que a raiz, que é a pripioca, se encaixa em especiaria.
Mas sabe o que eu achei estranho dessa cerveja? É, não da cerveja, mas do uso da pripioca. Porque o Gustavo falou que ele é um remédio, né, Gustavo? É isso?
É usado bastante para... pela área farmacêutica.
Então, mas eu assim, do que eu li da priprioca, ela não se usa em alimento, né? Então eles resolveram colocar uma raiz que é aromática ou é remédio para incrementar a cerveja. Eu desconheço o uso alimentício desse produto.
Talvez seja uma cerveja que não corta o efeito do antibiótico. Olha que invenção maravilhosa.
Essa daí é boa, hein?
Seria a salvação de todos os problemas, né?
Saia vermelha, camisa preta, chegou pra balar. Quando tu for na casa.
Então, eu vou começar por você, Anselmo. O que você achou dessa iguaria?
A pripioca, ou piripirioca, é uma erva da espécie Ciperácea, aromática e medicinal natural da Amazônia, parente do junco e do papiro. Suas raízes liberam uma fragrância leve, amadeirada e picante com notas florais. Eu dou duas tampinhas e uma amassada, porque ela impregna na boca e a gente fica com pripioca, com gosto de pripioca pro resto do dia.
Ficou com pripioca na boca?
É, fica com pripioca.
Será que o George toma pripioca?
Ah, certeza. E ele deve, na verdade, dar um gole de uma Heineken e morde a pripioca na hora.
Muito bem. Você, Renato, o que você achou dessa cerveja, cara?
Cara, pra falar a verdade, eu não sou muito chegado em pripioca, não.
Que blasfêmia, mentira.
Eu acho interessante as cervejas que tem um toque próprio, assim, que tem uma personalidade própria. Mas, cara, pra ser sincero, eu acho que essa daqui não combinou muito bem assim, não. Pra mim, eu vou dar duas tampinhas só pra ela e não é uma cerveja que eu compraria.
Ricardo, você que trouxe a cerveja, né? Eu não encontrei ela aqui, então eu vou finalizar com você aí perguntando se é uma cerveja que você compraria novamente lá no, na Adega Pelotas, por exemplo, que eu sei que tem na Vila Mariana.
Cara, essa é uma cerveja que eu não conhecia ainda, gostaria de experimentar, porque a Stout com açaí é muito boa, mas essa, tipo, que me decepcionou um pouquinho, porque eu achei, apesar do aroma forte, que eu imagino ser de priprioca, esse aroma amadeirado, eu achei que o sabor dela é muito pouco expressivo. Você toma a cerveja e quando você toma uma cerveja desse tipo especial, você quer uma identidade bastante forte, tanto no aroma quanto no sabor. Eu achei que o sabor dela é muito fraquinho. Não é uma cerveja muito interessante, não. Eu não gostei muito.
Quantas tampinhas você dá pra ela?
Duas tampinhas tá bom.
Quanto custou, Ricardo?
Custou R$9,90, cara. Não, R$9,80. É uma cerveja cara.
É uma cerveja baratinha. É. Porque essas são as garrafas long neck, né?
Exatamente, uma long neck de 330 ml, é isso?
355 ml.
É uma cervejaria que tem vários outros tipos de cerveja, cara. Talvez algum outro tipo seja mais legal. Por exemplo, tem uma stout de açaí.
Essa é boa, cara, eu experimentei. Essa é boa. Essa é boa.
Deve ser interessante.
Então, pra se redimir, a gente pode tentar depois fazer outro programa sobre a Amazon Beer pra tentar dar uma nota melhor.
Bom, a gente, pelo que eu vi aqui no site, a gente tem mais 6 tentativas, que eles têm 7 tipos de cerveja.
Essa não foi muito aprovada.
E vamos para os contatos e garrafadas do Beercast.
A gente tem um monte de mensagem aqui mais uma vez no post. Tem um monte de gente que adicionou a gente no Twitter e tá mandando mensagem pra gente. Eu vou dizer que tá virando uma coisa incontrolável, que a gente não tá dando mais conta de responder todo mundo. Mas, ó, eu teria a agradecer. A gente foi essa sexta-feira, esse sábado, no encontro Sky Nerd Beer, cara. E foi muito legal. A gente encontrou com o pessoal lá, todo mundo muito simpático. O Luquita da galera que a gente toda vez falar dele aqui, organizou o encontro e muita gente bacana foi até lá. A gente não vai falar o nome de todo mundo, a gente corre o risco, não vai, porque muita gente não vai dar tempo de falar no programa e nem quer correr o risco de esquecer alguém, mas a gente agradece de coração, foi muito divertido, a gente gostou muito, né, Ricardo?
Foi muito divertido, foi o pessoal animado, o pessoal bem divertido, deu pra gente trocar muita ideia. É um encontro que vale a pena, moçada, vamos lá, nos próximos encontros, seria interessante que a gente consiga reunir mais gente ainda. Dessa vez deve ter ido o quê? Umas 15 pessoas, Anselmo?
Não, acho que até mais. Acho que tinha umas 20
foi
pessoas.
Foi mais, né?
É que fala assim, eu falei que não dava pra falar o nome de todo mundo, de 20 dava. mas mesmo assim é bastante gente, né? Bom, é difícil reunir pessoas, a gente reuniu 20 num lugar só, então acho que foi bem interessante. E aqui, ó, isso vale uma coisa que já é ideia antiga da gente, é começar a dar mais atenção e descrever melhores os bares que a gente frequenta. A gente é de São Paulo, acaba mais frequentando os bares daqui, e dessa vez a gente teve um que a gente não conhecia, que é o Rockefeller Bar, né? Eu, ó, vou dar minha opinião pessoal, eu achei legal, o bar, ele tem um espaço agradável, ele tem uma boa carta de cerveja, e tem assim, quantas torneiras de chopp, Ricardo? Umas 7, 8?
É, por aí. É, não eram muitas, mas eram de qualidade. Pelo menos as que a gente tomou estavam todas íntegras, nenhuma deteriorada, estavam perfeitas.
Também achei ok. Achei que o preço estava razoável. A gente pagou em algumas cervejas mais barato do que a gente costuma pagar em outros bares. Esse bar fica lá na Vila Olímpia. A gente não vai dar o endereço. Você procura aí Rockefeller Burger, alguma coisa, não é?
É isso aí. O único problema foi que as comandas eram da mesa e ficou meio complicado na hora de dividir. Teve gente que pagou a mais, talvez tenha saído gente pagando a menos. Então, eu acho que isso tem que melhorar lá. Talvez
reclamação grave, amigos, donos de bar, cara. O que, que a gente quer? A gente vai em grupo tomar cerveja em bar e vocês ficam fazendo a conta na mesa, que é difícil depois de dividir. Dá uma comanda pra cada um, ajuda a gente. Isso faz talvez a gente até consumir mais e com mais segurança, né, cara? Lá no bar não tinha, e é uma pena porque cria maior bagunça na hora de pagar a conta.
Vamos
ajudar os clientes aí que gostam de beber cerveja.
Olha, aproveitando que você tocou no assunto de bar, Anselmo, recebi um e-mail do Caio Pedroso. Ele perguntou: Gustavo, quais são os bares que você mais gosta em São Paulo? Primeiramente o Tchê Café, e depois eu gosto de ir lá no Empório Aldo de Pinheiros, viu, Caio? Obrigado pelo e-mail.
E na Bahia?
Na Bahia eu gosto de frequentar aqui o Caminho de Casa, cara. É um bar que só tem cervejas da Ambev, infelizmente, mas tem um bolinho de feijoada fantástico. fantástico.
Ah, mas isso é legal. Eu adoraria comer um bolinho de feijoada com as cervejas da Ambev, que eu nunca deixei de tomar. Também gosto delas.
É. Tem abraço também, Rica, ou não?
Ah, eu... Na verdade, assim, a gente tem vários novos seguidores no Twitter, né? É, também no Instagram, que tá uma coisa, como o Anselmo disse, meio incontrolável, porque a gente tem novos seguidores todos os dias, e a gente tem conversado com bastante gente lá. Essa semana, conversamos com a Adriana Jardim, com o Peterson, com o Pifo, com a Rafa, com um monte de gente aí. Então é legal que vocês entrem, que a gente está conversando diariamente com o pessoal que está tanto no Twitter quanto no Instagram.
E ainda postando foto das nossas degustações. Manda e-mail para a gente, pessoal. A gente fica contente quando recebe e-mail também.
E então vou aproveitar o seguinte. Eu lancei o desafio do Chopp no penúltimo programa e foi um fracasso. Não deu porra nenhuma. Ninguém quis ganhar porra de Chopp. É. Mas aí, nesse último episódio da Biritz, né, vocês tiraram o sarro de mim. E acho que a galera se solidarizou comigo e a gente recebeu 4 avaliações lá no iTunes.
Olha só!
Barulho de estrelinha aí, Renato, por favor, por Wagner Garré, me perdoa se eu errei seu sobrenome, Matias Vidal, Luciano Maia e Eduardo Isaia. Os 4 têm o chopp garantido lá no Tchê Café, é só me mandar um e-mail e a gente combinar de tomar junto a partir agora de dezembro que eu tô em São Paulo.
Aí eu também vou dar 5 estrelinhas pra poder tomar um chopp do Google.
É, pô, tem um asterisco deixa aqui. Que a imagem é meramente ilustrativa e pessoas e amigos não participam da promoção.
E agora, as notícias do Beer News. Manda aí, Rica, qual as notícias cervejeiras da semana?
Bom, tá chegando o Natal aí, né? Aí o site Terra, ele fez um post bem interessante sugerindo harmonizações com os pratos de Natal. Sugeriu harmonizações com Chester de peru, bacalhau, pernil e até bolo de chocolate. Acho que vale a pena você dar uma lida nesse post aí, pra ver se... tá de acordo com o que você está pensando. Também a Eisenbahn resolveu ensinar a gente a fazer cerveja. São 8 vídeos em que ela dá dicas de como você pode virar um cervejeiro caseiro. Também uma notícia engraçada, que no Diário Oficial de Alagoas, eles publicaram um texto na língua do Mussum. Mussum Y. Cacildes. Puta, se vocês lerem o post aí, vocês morrem da risada, porque o cara fez uma publicação de um texto jurídico na língua do Mussum.
É isso daí, minha avaliação de design gráfico. Ô, diagramador maldito, presta atenção antes de ficar colando qualquer coisa no texto, cara. Você copia, cola o texto falso, depois não vai lá corrigir. Olha só o que você fez, que cagada gigante.
Puta, dá uma olhada no post, muito engraçado, muito engraçado.
O público pede, o público aclama e todo mundo fica ansioso pra ouvir a sua piadinha. Cara, por favor, então manda aí a Joke Beer da semana.
Cara, tá engraçado porque agora estão me mandando piada por e-mail. Pode mandar, gente, Gustavo... gustavo@beercast.com.br.
É verdade, ó. Se você tem uma piada melhor do que que o Gustavo consegue bolar ou copiar da internet, manda pra gente, que o Gustavo interpreta.
E eu vou ler uma aqui que o Leonardo Tobias mandou pra mim. Essa é boa, hein? Olha só. O bêbado pegou o busão, né? E sentou do lado de um pastor. Aí o pastor já sentiu o cheiro de cerveja do bêbado, né? E falou assim: meu filho, não vê que este caminho só te leva ao inferno? Aí o bêbado falou: para, cobrador. Eu subi no ônibus errado, eu não vou pro inferno não, eu vou na fábrica de cerveja.
Você que ficou com a gente até o final, obrigado pela paciência, por estar acompanhando a gente. Não deixa de visitar o nosso site, né? Toda quarta-feira tem post novo no beercastbrasil.com.br. Você encontra a gente também no iTunes como Beercast Brasil, no Twitter também. Se você entrar pelo iTunes, não deixa de colocar lá quantas estrelinhas você acha que o nosso podcast merece e se deixar uma resenha melhor ainda, tá bom? Obrigado por tudo, desculpa as brechas e tchau!
Essa roda gira, o que vou fazer pra te ter, menina?